Reportagem especial.
Faz 16 anos que o dia a dia de Domingos Mendes é a construção civil. Desde 2007, ele trabalha como carpinteiro. Mas Domingos sabe que acabando essa obra...
A gente fica meio tenso na expectativa que não sabe, terminando essa obra aqui, qual a conclusão para onde a gente vai.
Domingos conta que os contratos temporários são uma rotina na vida de quem trabalha na construção civil. Além de não ser um trabalho fixo, há um outro problema bastante comum.
O correto era se fosse com carteira assinada, mas infelizmente não está sendo todos de carteira assinada.
O relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho, retirou do texto original as alterações de regras relativas ao trabalho temporário. A lei da terceirização, sancionada em março, mudou as regras do tempo máximo de contratação, de 3 meses para 180 dias consecutivos ou não. Além desse prazo inicial, pode haver uma prorrogação por mais 90 dias, consecutivos ou não, quando permanecerem as mesmas condições. Para o professor da Faculdade de Direito da UNB, Ricardo Macedo de Brito Pereira, haverá precarização das condições de trabalho.
O que vai acontecer é criar duas ou até três formas de contratação, além da contratação pela CLT com prazo indeterminado. Essas contratações serão menos protegidas, com menos direitos, com salários menores. E a tendência vai ser o quê? Vai ser a mera migração desses empregos, que hoje são protegidos, para empregos desprotegidos.
Mas a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que reúne mais de 80 sindicatos patronais, defende a reforma trabalhista por entender que ela é uma segurança a mais para patrões e empregados. É o que pensa o presidente da entidade, José Carlos Martins.
Tudo que for formalizado, tudo que for claro, tudo que não houver questionamento é bom. Pode até dar um pouco mais de trabalho para a empresa de ter que fazer. Mas você tendo a segurança jurídica que aquilo está correto, eu tenho certeza absoluta que ninguém irá reclamar de um custo a mais nesta linha.
A reforma trabalhista em debate na Câmara trata de mudanças que mexem com o dia a dia dos trabalhadores. É o caso de atividades modernas, como o teletrabalho, aquele que é realizado à distância, fora do escritório da empresa e por meio de todo tipo de tecnologia. De acordo com o IBGE, mais de 4 milhões de brasileiros já trabalham em casa. O relato da analista de tecnologia da informação, Daniela Lima, nos ajuda a entender as razões. Há 2 anos, ela trabalha em casa, diante de um computador e ainda ligada a outros dispositivos. Ela se diz mais concentrada hoje, trabalhando fora do ambiente da empresa. Mas Daniela garante que trabalho em casa não é sinônimo de desorganização.
Eu tenho meu horário de acordar, tomo meu café e, como eu sou funcionária do período da manhã, eu tenho que registrar meu ponto de entrada, né, às 7 horas da manhã.
A partir daí, são 6 horas dedicadas exclusivamente ao trabalho. Em pouco tempo, a família se adaptou. E hoje, com rotina de trabalho já incorporada ao ambiente doméstico, Daniela só vê ganhos com o teletrabalho.
Não pego mais trânsito, esse deslocamento casa-serviço não existe mais, então com isso eu tenho qualidade de vida, né? O estresse diminui muito.
Na reforma trabalhista, o teletrabalho é um dos 13 itens sobre os quais os acordos coletivos poderão ter força de lei. Em audiência pública na Câmara, representantes da Sociedade Brasileira de Teletrabalho defenderam que a modalidade seja beneficiada pelas negociações coletivas. Álvaro Melo, da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, diz que ela vai gerar emprego e renda.
Ao se discutir isso na reforma trabalhista, isso vai estimular as empresas a adotarem mais teletrabalho e, principalmente, gerando emprego e renda, porque mais pessoas trabalharam à distância dentro de uma regulamentação, de uma institucionalização, que é aquilo que se necessita hoje no nosso país.
Mas na Justiça do Trabalho há um entendimento de que quem exerce o trabalho remoto precisa estar mais protegido, principalmente quando o trabalho é dentro de casa. É o que pensa o presidente da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, Hugo Cavalcante Filho.
Se a CLT já diz que o trabalhador, o teletrabalhador tem os mesmos direitos dos demais empregados da empresa, por que negociar em sentido diferente para o teletrabalhador? É claro que o propósito do projeto é permitir que se negocie para o teletrabalhador direitos inferiores àqueles que se consagram para o trabalhador em geral.
A mesma reforma trabalhista, que cuida de atividades modernas como o teletrabalho, trata também das relações que envolvem profissões bem mais antigas e tradicionais. O deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, vê com ressalvas e preocupação uma lei que trate da mesma forma situações tão distintas.
É um Brasil profundamente desigual e, portanto, essas reformas necessárias não podem desproteger em excesso aqueles que estão desprotegidos hoje, mesmo na legislação de hoje, na sociedade brasileira. Portanto, esse é o balizamento que nós precisamos ponderar e, ao mesmo tempo, fazer a reforma que possam melhorar, que possam aprimorar o nosso sistema de relações entre capital e trabalho, que é muito precário.
A proposta da reforma trabalhista também busca modificar a nova lei da terceirização, sancionada em março. O projeto estabelece uma quarentena de 18 meses entre a demissão de um trabalhador e sua volta à mesma empresa na condição de terceirizado. E garante ao terceirizado que trabalha nas dependências da empresa contratante o mesmo atendimento de alimentação, médico, transporte e de formação destinado aos empregados de forma direta. Da Rádio Câmara de Brasília, Mauro Cecherini.
Reportagem especial.